Senhoras e senhores deputados, vamos dar início à segunda parte da nossa ordem do dia, com a audição do Dr. João Caré, diretor jurídico e de contratação do CCB, a requerimento do grupo parlamentar do Bloco de Esquerda que não se encontra presente. Assim sendo, eu passo a palavra ao PSD. Devo informar, antes disso, que cada grupo parlamentar terá 5 minutos para fazer a sua intervenção, após o qual, portanto, após a intervenção de cada grupo parlamentar, terá cerca de 5 minutos também para dar resposta. Correto? Ou depois podemos optar também, se preferir. O Bloco de Esquerda não... Sim. O Bloco de Esquerda não está presente, portanto não vai fazer a apresentação. E por isso passarei de imediato a palavra. Não. Portanto, eu dou a palavra ao Sr. Deputado Carlos Reis, do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Portanto, a saudar a presença do Dr. João Caré, diretor jurídico, do Departamento Jurídico do CCB, e sem tentar, sem perder tempo, uma vez que todos sabemos o enquadramento destas audições, e o Dr. João Caré certamente saberá o enquadramento destas audições, aliás, a sua presença foi requerida pelo Bloco de Esquerda, o que saudamos, porque é mais um contributo para o apuramento, mais do que da verdade, para o apuramento de uma fotografia de um CCB e, portanto, para determinar até que ponto as coisas estão ou não estão. E eu começava precisamente pela entrevista da senhora Presidente exonerada, da anterior Presidente da Fundação do Conselho de Administração do CCB, da qual o próprio... O Jornal Público, que é, como todos sabemos, o boletim oficioso da esquerda cultural em Portugal, que qualifica ele próprio, perante a entrevista que dá a doutora Francisca Carneiro Pacheco, como um amadorismo. Portanto, o que é que fica aqui ressalta desta entrevista, e depois já vou aqui esmiuçar um pouco, é de que o CCB era entregue a amadores. A gestão do CCB, a vida interna do CCB, era pautada por amadorismo. Portanto, o profissionalismo, a modernidade, a inovação, a excelência, o rigor, a excelência, o pluralismo, só voltaram e só chegaram com a doutora Francisca. Portanto, há um antes da doutora Francisca e um depois da doutora Francisca. E deixem-me também que diga, e uma vez que... Para gastar apenas 20 segundos para dizer isto. Eu sinto-me um pouco constrangido e até mesmo digo com algum embaraço, porque é lamentável aquilo que se tem feito e se tem dito e se tem repisado no Dr. Elísio Silmo Aviel. É lamentável. Eu, para defender os meus ou para defender quem apoio, não preciso de rebaixar ou de baixar os outros. E, portanto, da parte do Partido Socialista, esta tem sido uma atitude política, imoral, inqualificável, na constante rebaixamento de uma pessoa como o Dr. Elísio Silmo Aviel. Estou no uso da minha palavra, Sr. Presidente, posso? Estou a falar de política e considero que é politicamente inaceitável e moralmente condenável a forma como o Dr. Elísio Silmo Aviel, a quem o país muito deve, e a quem muito se deve, independentemente de ter opiniões políticas diferentes das nossas, tem sido rebaixado e desqualificado. Para defendermos a doutora Francisca e para salvarmos a reputação, não temos de destruir a reputação de outros. E, aliás, nós nunca iremos entrar num debate reputacional sobre a doutora Francisca. Mas temos que falar sobre as suas palavras. E as suas palavras alegam que havia resistência às suas alterações, às suas orientações. Depreendo que o seu doutor também fazia parte dessa rede de resistências às alterações que ela pretendia impor. E que vocês se sentiam todos um bocadinho os donos disto tudo. Aliás, percebeu também que em 3 áreas havia práticas graves. A da contratação pública era uma desgraça, a organização tinha um único jurista, que dirigia a casa quase sozinho, com contratações excluídas, e ajustes diretos para a aquisição de material mal justificados, cadernos de encargos mal construídos. O PCCB tem, aliás, uma litigância em contratação pública fora de série, isto para além de outras acusações, em que para se justificar uma pessoa que a sua assessora tinha dito que não tinha sido posta na rua, mas, no entanto, foi defenestrada na praça pública com outra colega, como autoras de bullying, de assédio laboral e moral, mas isso falaremos naturalmente com o representante de todos os trabalhadores quando vier aqui falar. Mas seja como for, Sr. Doutor, como é que qualifica então estas acusações? A assessoria jurídica do Conselho de Administração não estava bem provida? Os serviços jurídicos do Conselho de Administração e da Fundação não estavam bem providos? Como é que era a gestão dos processos antes e depois da doutora Francisca? Fluíam ou não fluíam? Houve ganhos de rigor? Houve correções de rigor? Ou, pelo contrário, passou a haver uma obstrução? Contratações para serviços que já existiam, mais contratações. Portanto, basicamente pedi-lhe que nos fizesse um retrato sobre a sua área, porque é sobre a sua área que incide algumas das acusações, que sim, que não são insinuações, são acusações, ditas no primeira pessoa, no primeiro verbo, ao órgão oficioso da esquerda cultural em Portugal. Muito obrigado.
Muito obrigado, Senhor Deputado. Passo agora a palavra à Senhora Deputada do Partido Socialista, Mara Lirminha.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Naturalmente, quero agradecer a presença do Dr. João Caré e a sua disponibilidade para participar e estar nesta comissão. Eu, antes de mais, acho que é relevante, uma vez mais, fazermos um enquadramento daquilo que nos traz aqui e voltar a recentrar, efetivamente, o que é que disputou a necessidade que esta comissão teve e que também o Partido Socialista teve, para, em primeiro lugar, de ouvir a Senhora Ministra da Cultura, que nós estamos a falar de uma decisão que é da responsabilidade da tutela, que tem um âmbito temporal muito bem definido, apesar das manobras de distração que o PSD, ainda há pouco ouvimos o Sr. Deputado Carlos Reis fazer essa tentativa de olhar para outros âmbitos temporais que não são os que estão aqui em causa, e eu devo dizer que o Partido Socialista tem muito orgulho, não só nos vários presidentes que passaram pelo CCB, nomeados ou não por governos do Partido Socialista. Não é isso que está aqui em causa, não é disso que nós estamos aqui a falar, e não vamos entrar nessa querela de tentar alargar o âmbito temporal que não está em causa. O que está aqui em causa é uma exoneração que aconteceu, uma exoneração que aconteceu a um dia de ser completado um ano, feita pela Sra. Ministra da Cultura, 15 dias depois dessa nomeação, de ter desmentido que iria fazer essa exoneração ao Jornal Expresso. E fazemo-lo porquê? Porque, em primeiro lugar, nós reconhecemos o trabalho feito e os resultados obtidos, que são amplamente reconhecidos, e que, no cumprimento da estratégia identificada para o CCB, na nossa perspectiva, mas não só na nossa, em geral, das várias comunicações que têm sido feitas, abriu o CCB a novos públicos, reforçou a sua centralidade como casa de cultura, artes, espetáculos, e isso é reconhecido pelo setor, pela esmagadora maioria dos trabalhadores, que deram nota pública desse reconhecimento, e também por organizações culturais europeias e internacionais. E, portanto, aquilo que nós estamos aqui a tratar também, em segundo lugar, é, de facto, do impacto público da exoneração, que por si só já justificava, de facto, ouvir o Governo, que é quem, na verdade, tem que explicar. Depois, em segundo lugar, nós pretendemos, nesta senda também, olhar para esta dimensão numa lógica em que entendemos que há, de facto, uma continuidade de ações que têm vindo a desvalorizar as artes, uma vez que não sabemos qual é o tal novo ciclo que foi identificado no despacho de exoneração ou o novo rumo que, de facto, o Governo, a tutela, pretende imprimir ao CCB. E isso não foi explicado na audição e, claramente, em nenhuma destas audições têm vindo a ser requeridas, será explicado. E aí eu tenho que fazer aqui um ponto, agradecendo uma vez mais a sua disponibilidade por aqui estar, porque não é, de facto, os funcionários e os ex-funcionários do CCB que não têm responsabilidades políticas nesta matéria, que nos poderão elucidar sobre aquilo que esteve por detrás da exoneração da doutora Francisca. E, portanto, nós não compactuamos com esse arrastamento de trazer funcionários e ex-funcionários para este processo, porque nós estamos a falar aqui de responsabilidade política e mais nenhuma. É só isso que esta Comissão se pode pronunciar. E, portanto, daquilo que nós percebemos até ao dia de hoje é que se imprimiu verdadeiramente um novo ciclo que potenciou todos os recursos do CCB. Isso foi feito porque, na verdade, o CCB, com o MAG-CCB, agregava novos recursos, novas sinergias e tal, justificou, de facto, uma direção artística, porque foi isso que foi colocado a quando da audição da senhora Ministra, e ainda há pouco ouvimos uma colega sua a dizer que foi uma boa decisão, de facto, ter uma direção artística. E, portanto, também conseguimos clarificar nestas audições que a verdade é que a entrada de diretoras, nomeadamente diretoras artísticas, em comissão de serviço, não tinham a necessidade ou não era um requisito essencial de legalidade qualquer concurso. Portanto, Dr. João, apesar desta minha primeira parte introdutória, só para clarificar o âmbito, agradecendo uma vez mais a sua presença, eu tenho só algumas perguntas para lhe fazer, que lamento ter que as fazer, nós não queríamos estar nesta posição, mas vamos ter que as fazer. E, portanto, eu perguntaria em primeiro lugar, Dr. João, como é que iniciou funções no CCB? Que lugares é que foi ocupando ao longo do tempo em que está no CCB? Se algum desses lugares que tem vindo a ocupar na Fundação foi precedido de concurso, portanto, nós sabemos que não é um procedimento normal na Fundação, não colocamos isso em causa. Depois também perguntar, quando a audição da Ministra da Cultura foi falado por alto da questão do relatório da IGF sobre contratação pública, eu queria perguntar-lhe que balanço faz desse relatório, se nos pode dar algumas notas sobre isso. E depois também perguntar-lhe se, naquilo que é a perspectiva da Fundação, do quadro técnico que o gabinete jurídico tem, se tem de facto um quadro técnico robusto, que responda às necessidades do CCB, a nível jurídico, naturalmente, e de contratação pública, e se tem recursos internos, por exemplo, que vos permita ter disponibilidade para fazer aquilo que a lei prevê, nomeadamente ao nível do RGPD, ou mesmo aquilo que é, por exemplo, o plano de prevenção de riscos de corrupção, se tem meios para o poder fazer e desenvolver, se já o tem, portanto era importante percebermos isso, e, por fim, se teve ou não conhecimento das várias queixas graves por parte de trabalhadores que reportavam situações de abuso. Teve conhecimento e o que é que foi feito para dar seguimento a esse procedimento. Muito obrigado.
Muito obrigado, doutora, senhora deputada. Passo a palavra agora ao doutor João Caré, por favor. Terá. Isto é lamentável e peço desculpa. Logo ao chega. Pronto. Passa a palavra ao José Carvalho, se faz favor.
Muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Dr. João Caré. Naturalmente, antes de avançar, permitam-me, em nome do Grupo Parlamentar de Chega, agradecer a presença do Dr. João aqui nesta comissão. Não o faço por mim, nem pelo Chega, mas sim pelos portugueses e pelo país, especialmente pelos portugueses que bem merecem saber o que se passou ou o que se passa com as nomeações e exonerações políticas daqueles que deveriam ser os nobres servidores da res pública. As nomeações, do nosso ponto de vista, não devem ter lugar para mera satisfação de egos ou de mesquinhos egoísmos de personalidade, mas com base na competência e idoneidade. O país já percebeu que há uma série de histórias, e eu repito, histórias, não explicadas, e que julgamos que o Dr. João talvez nos possa esclarecer sobre alguns dos eventuais episódios menos edificantes que ficaram expostos perante a opinião pública. Naturalmente, e retirando, permita-me, Dr. João, retirando o circo mediático que alguns aqui procuram montar, julgamos que não é necessário explicar ao Sr. Dr. João o motivo da presença aqui nesta comissão, é para que, de facto, o país perceba, ou pelo menos compreenda um pouco melhor, os meandros da exoneração da Presidente da Fundação CCB, a Dra. Francisca Fernandes, pela decisão da Sra. Ministra da Cultura, a Dra. Dalila Rodrigues. Posto isto, recordemos sumariamente alguns factos. Em novembro de 2024, a Sra. Ministra da Cultura exonerou Francisca Fernandes da presidência da Fundação do Centro Cultural de Belém e justificando essa decisão com a necessidade, e passo a citar, de imprimir nova orientação à gestão da Fundação do CCB. Fim de citação. A ex-presidente, por sua vez, anunciou a intenção de impugnar a exoneração e alegando, naturalmente, falta de comunicação e mesmo de orientações por parte da tutela. A Sra. Ministra da Cultura acusou logo de imediato o seu antecessor, o Dr. Pedro Adão e Silva, de ter realizado, e passo a citar, um assalto ao poder no CCB, garantindo o fim dos compadrios e cunhas na instituição. E, portanto, fim de citação. Naturalmente que estas declarações geraram reações imediatas no espaço público, tendo o ex-ministro declarado a sua disponibilidade para ser ouvido aqui nesta comissão, no Parlamento, e referindo expressamente que espera ser chamado o mais rapidamente possível para esclarecer todas as questões junto da opinião pública. O ex-ministro da Cultura afirmou ainda que a atual ministra, e passo a citar, tem tido como únicas formas de afirmação exonerar dirigentes, desmantelar o trabalho feito e agora lançar injúrias graves, fim de citação. Do nosso ponto de vista, e até indicação em contrário, a recente exoneração da Presidente do CCB e as subsequentes acusações de assalto ao poder e compadrios evidenciam uma preocupante, do nosso ponto de vista, instrumentalização política das instituições culturais em Portugal. E como se tem visto aqui ao longo dos últimos dias, mas especialmente das últimas horas, empurrando uns para os outros e sem nada se saber ou esclarecer. O país, esse, naturalmente, olha isto com preocupação, mas já sem admiração. Percebendo e confirmando que o Bloco Central dos interesses instalados há décadas que são donos disto tudo e, salvo honrosas exceções, pouco interessados estão em resolver os problemas do país ou das instituições públicas. A cultura, do ponto de vista do Chega, deve ser claramente um espaço de liberdade, não estando sujeita a agendas político-ideológicas ou interesses particulares. A substituição de lideranças em instituições culturais deve ser pautada claramente por critérios de competência e mérito, visando sempre o interesse público e a promoção da cultura nacional. Estas recentes mudanças no CCB, e até prova em contrário, sugerem, claramente, e aos olhos da opinião pública, uma interferência política que compromete a autonomia e a integridade da instituição, e isso para nós, para o Chega, é inaceitável. Uma prática, ao que parece, que tem sido recorrente ao longo de décadas, e são não apenas um vício novo dos últimos meses, mas seguramente um vício bem antigo e já com vários anos. Assim, alinhado com a matriz do Partido Chega, que defende claramente a transparência, a meritocracia e valorização da cultura nacional, entendemos que, entre outras questões, se impõe transparência nas nomeações, autonomia das instituições culturais, valorização da cultura nacional. Posto isto, e perante todos estes dados que aqui estão lançados, colocamos algumas questões. E se o Dr. João, enquanto diretor jurídico e de contratação, se identificou procedimentos de contratação ou ajustes diretos que não estivessem em conformidade com a legislação vigente, e em caso afirmativo, perguntamos se será possível detalhar eventualmente esses casos. Se existiram também situações em que, eventualmente, tenha aconselhado a administração sobre possíveis irregularidades ou riscos legais em processos, eventualmente, de contratação, e se, em caso afirmativo, como é que foram recebidas essas recomendações. Na perspectiva também do Dr. João, se a exoneração de Dra. Francisca Fernandes estará eventualmente relacionada com questões jurídicas de contratação ou até com práticas de eventuais irregularidades ou ilegalidades. Portanto, estas perguntas, repito, tal como fizemos no início, estas perguntas não são por nós, não são pelo Chega. Entendemos é que o país precisa claramente de esclarecimentos e não de encobrimentos. O país precisa de respostas e não de servidores, ou não precisa de mais ilusões e de mais rodeios e de mais
ciclo
como aquele que tem sido, ou como aquele a que temos assistido até agora.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo a palavra agora. Agora sim, Dr. João Caré, por favor.
Boa tarde, novamente. Sr. Presidente, Srs. Deputadas, Srs. Deputados, sobre matéria de exoneração e questões afins, deixo essa matéria para a política e é apenas para a política. O rigor do ponto de vista técnico exige que, digamos que a matéria relacionada com as exonerações se reportem às meras conveniências e outros termos que a lei dispõe, e eu não irei propalar nada sobre a matéria, não me cabe aí. E, portanto, começando no que diz respeito, acho que é melhor começar pelo princípio, respondendo às senhoras deputadas, a senhora deputada Mara Alegriminha perguntava-me como é que iniciei funções no CCB. Iniciei funções no CCB como secretário adjunto do Dr. Elísio Maviel e mais tarde assumi as funções, que já vinha pela minha formação jurídica, de assessor jurídico do Conselho de Administração. Uns anos mais tarde assumi as funções de diretor-coordenador e creio que dei um contributo útil para a Fundação, nomeadamente no complexo, mas discreto, processo da liquidação da Fundação de Arte Moderna e Contemporânea, Conceição Berardo. E, portanto, foi algo que ocorreu sem grande alarde. Em 2024, aceitei a alteração de funções, passando a exercer as funções de diretor jurídico e de contratação, a convite da doutora Francisca Carina Fernandes, que, no seu entendimento, e eu agradeço, viu em mim a pessoa que tinha qualificações para o efeito, por ter, digamos, um conhecimento transversal das matérias relacionadas com a Fundação. Aproveito para dizer que a minha relação com a doutora Francisca Carina Fernandes foi desde a primeira hora pautada pela maior colaboração e lealdade e, a páginas tantas, algures ali entre julho de 2024, e eu compreendendo isso, pela irritabilidade que eventualmente possa ter provocado, a relação deteriorou-se por terem saído notícias na comunicação social, com toda a franqueza. Senti a partir daí esse mal-estar. No entanto, também é verdade, e voltando à questão que colocou de início sobre o percurso, desde cedo lidei com os procedimentos com o Departamento de Contratação, lidei na redação de contratos, uma pessoa que estimo bastante e que era um apoio jurídico externo à Fundação, em matéria de contratos de espetáculos, e também nas áreas da contratação de pessoal, portanto, dos meus colegas, da Direção de Recursos Humanos. A Fundação, sempre que tal se justifica, recorre ao apoio jurídico externo. E, portanto, sim, tem um jurista, e, portanto, recorre a outros apoios jurídicos, porque, como calculam, não faz sentido andarmos a ter um conjunto de porque a Fundação tem uma pluralidade de matérias que não é possível abarcar numa só pessoa. Quantos juristas são? Um. E outro também, mas é essencialmente um. Da experiência vivida e da memória lida, posso afirmar com total confiança que a Fundação Sensível é uma instituição que não tem qualquer litígio pendente e que pouco foram os casos em que ficou. Recordo uma situação de um procedimento, concurso público, de contratação de serviços de vigilância e segurança que levou a um diferendo judicial relacionado com a assinatura digital da proposta. Uma questão que a jurisprudência tratava muito na altura. E mais tarde, noutro aspecto, outra matéria de recursos humanos. Um caso ao início do mandato do Dr. Elísio Somaviel, em que o Dr. Elísio Somaviel e o Dr. Miguel Coelho foram ao tribunal para chegar a acordo de uma situação de um despedimento de uma trabalhadora. E chegaram a acordo. A outra situação foi uma ação dos técnicos de palco e audiovisuais em que a Fundação não veio a ser condenada por qualquer litígio laboral. E, portanto, face àquilo que me perguntam também sobre a questão das contratações, a questão dos ambientes, etc., tenho a dizer que me custou acompanhar esse processo. Um sentimento generalizado de alguma desvalorização das chefias intermédias, de coordenadores e dos diretores, no dia-a-dia que trabalharam diretamente com a doutora Francisca Carina Fernandes, é certo, e que isso teve um papel destrutivo na manutenção das equipas estabilizadas da Fundação. Verificou-se, por assim dizer, uma desresponsabilização das hierarquias intermédias, um desrespeito crescente entre as equipas. E foi assim com estes, mas também com a desvalorização do papel de gestão dos vogais, em que o CA, com a sua administração, via-se abraços com decisões que, por tudo ter alegadamente um caráter jurídico, se encontravam perante decisões tomadas. E, portanto, isso aconteceu com o regulamento pessoal e com a suspensão do regulamento pessoal um ano. Aconteceu de forma a que continuássemos a admitir e a sair da entrada de pessoas, mas continuar a aceitar o regulamento pessoal, porque tem normas específicas que se aplicam. É certo que as equipas são mais reivindicativas, as de palco e de audiovisuais, é natural, das artes performativas em geral, e algumas com alguma razão, porque por vezes com atividade a mais, é um facto. Não, se calhar nem todos os conselhos de administração gostam de ouvir isto, mas é um facto. Às vezes há atividade a mais. Há muitos espetáculos. E ainda bem que há. Mas é a estrutura. E, portanto, o espaço é só um, as pessoas são as mesmas e, portanto, é o que é. E, portanto, essas alterações ao regulamento pessoal foram, digamos, direcionadas... Diga. Direcionadas a uma equipa que eu percebo, mas que não deveria ter permitido alterações ou revisões transversais que desequilibraram o que se encontrava a funcionar. Sobre contratações. A contratação de bens e serviços deram causa, em algumas instruções da doutora Francisca Carina Fernandes, deram causa a impactos financeiros relevantes. Foi o que aconteceu na contratação de viagens e de alojamentos e nos serviços de frente de casa. No primeiro, também prolongadamente a Fundação praticar fracionamento de despesa, o que é falso, Foi introduzida uma alteração ao critério da adjudicação e à estrutura do caderno de encargo, que resultou na adjudicação a uma empresa cujos valores e serviços, cujos valores dos serviços a prestar foram muito superiores, em alguns casos o dobro. No caso de frente de casa, que são os assistentes de sala, por alegadamente os serviços não prestarem, por falta de qualidade, recebi instruções para aumentar o valor unitário a pagar à empresa por cada elemento, impondo ainda um valor mínimo a pagar pela empresa aos seus contratados. Estas alterações ao caderno de encargos resultaram na manutenção da mesma empresa, que prestava serviços antes e que continua a prestar, mas com um aumento de entre 44% e 82% da função de assistente de sala, mantendo-se o mesmo nível de qualidade, ou seja, sem alteração do nível de qualidade. Em matéria do jornal, do público e das referências àquilo que me toca em particular e que me chocou, aproveito aqui este momento para esclarecer. As referências feitas pela senhora doutora Francisca Ana Fernandes, se quanto a fazerem-se ajustes diretos e contratações excluídas sem fundamento, são falsas. E repito, são falsas. Aliás, e sem querer ir além do que aqui me trouxe, aproveito a oportunidade para informar que houve necessidade de esclarecer a doutora Francisca Carne Fernandes sobre como contratar determinados serviços, o que de resto veio a ser confirmado pelo assessor jurídico que contratou. Estas afirmações que foram propaladas numa entrevista em modo artigo ou num artigo em modo entrevista podem constituir matéria para a sua qualificação como injúria ou difamação. E no que a mim me diz respeito, o seu desvalor fica aqui perante as senhoras deputadas, pelos senhores deputados. Quanto a outras matérias mais gravosas e que estranho que ao fim de um ano não tenham tido outra iniciativa, porque são matérias graves, tenho pena que assim não tenha sido, porque de facto poderia esclarecer aquilo que, como disse, constituía difamação e injúria para mim e para os meus colegas. Da minha parte, estendo a solidariedade a todos os que trabalham no CCB e, portanto, este tipo de atitude não passará. Ponto. Ainda quanto à contratação pública, convém partilhar com os senhores deputados que a Fundação CCB vê com naturalidade as inspeções e as auditorias a que está sujeita pelo controle do Estado. Sendo que, para além destas, existe uma revisora oficial de contas, um conselho fiscal, uma entidade externa que audita anualmente a atividade da Fundação. Aliás, esta auditoria é contratada através de um procedimento de consulta prévia, na ordem de 30 mil euros, é consultável no portal BaseGov, para 3 anos, onde são consultadas diversas auditoras. E desde que eu estou no CCB, já lidei com a Deloitte, a APPM e atualmente a BDO. Os organismos competentes do Estado realizam com regularidade inspeções também à Fundação CCB, o IGAC, o Tribunal de Contas, o IGF, destaque entre o Tribunal de Contas em 2024, relativamente à conta de gerência de 22, e outra do IGF relativamente aos anos 19 e 21. Aliás, a Fundação lida sempre com todas estas auditorias e inspeções de forma natural, com sentido de responsabilidade, o que permite melhorar as práticas em vigor. Portanto, como dizia, há de facto práticas em vigor e essas práticas em vigor nem sempre são as mais adequadas, mas nós melhoramos. Faz parte. Em suma, há hoje no CCB, como sempre houve, respeito e cumprimento da lei. E, portanto, e ao contrário, e muito me entristece, mas é um facto, e ao contrário do que acontece com o costume, a interpretação da lei pela doutora Francisca Ana Fernandes não é fonte de direito. E, por último, destaco, porque não posso deixar de destacar de uma forma sintética, uma concretização quanto à estrutura funcional exageradamente burocrática, em que as decisões e os fluxos se encontravam centralizados na figura do Presidente, é certo, e de pleno direito, mas sem espaço para a decisão e contributo efetivo dos vogais e dos diretores. A título meramente indicativo, refiro o seguinte: uma intromissão em quase todas as aquisições que eram efetuadas, intervenção em sentido contrário das deliberações de júri, desvalorização do trabalho técnico de cada direção e consequente e sistemática decisão sobre qualquer matéria independentemente do ploro. Comportamento reiterado de que tudo é matéria jurídica, mesmo aquilo que efetivamente não é, invertendo o entendimento das mais diversas equipas e, com isto, fazendo com que os processos se arrastem, pondo em causa a execução atempada. Uma nota final. Gostaria de dizer que o CCB não é um teatro. Ou melhor, não é apenas um teatro. É uma sala de ópera. É um espaço fantástico para concertos de música erudita e de outros géneros. É também um museu. E é também um centro de congressos e reuniões. Uma casa, como qualquer outra, que, em especial pela sua dimensão, não se pode gerir apenas e só com concursos públicos. Porque há outras formas de contratar os mesmos serviços, cumprindo a lei e a concorrência. Há outros procedimentos de contratação pública. O CCB não pode ser gerido como se fosse uma mini ESPAP, coisa que trata muito mal o CCB nesse aspecto. Enfim, Quanto ao mais, eu, o que eu gostaria de passar é que, independentemente de mais sentimentos e dos ambientes, o que os trabalhadores do CCB sentiram no dia-a-dia, gostem ou não gostem da atuação da doutora Francisca Carneiro Fernandes, gostem ou não gostem da atuação da doutora Luísa Maviel e vice-versa, mas o que gostaram ou o que não gostaram, o que impactaram no seu dia-a-dia, seja para a boa equipa de espetáculos, seja para a boa equipa do museu, seja para todas as pessoas que trabalham na casa, as pessoas fazem as coisas bem, têm que melhorar, é certo, todos nós temos que melhorar. Agora, convenhamos que o CCB tem uma dimensão tal que não se gera metro, não se pode gerir de uma forma centralista. Enfim, termino dizendo, porque acho que há que olhar para o futuro também, que o CCB tem para breve o desafio de concluir o seu complexo edificado e, portanto, o projeto de Vitório Gregotti e de Manuel Salgado poderá ver a luz ao fim de 30 anos e isso muito me orgulha enquanto trabalhador daquela casa. Muito obrigado.
Por favor. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Agradecer, Dr. João. Só duas questões que eu, na sua intervenção final, que foi muito útil, naturalmente, eu não consegui perceber.
Senhora Deputada, é uma interpelação à mesa ou é uma intervenção?
Não, é uma interpelação à mesa para saber se o Sr. Dr. João eventualmente me escapou a mim não ter ouvido ou não respondeu. Tem a ver com o relatório da IGF e com a questão das queixas dos trabalhadores.
O relatório da IGF eu posso fazer chegar aos Srs. Deputados e, como calcula, posso fazer chegar assim o Conselho de Administração o permita, porque, ao contrário do que se diz na entrevista, eu não sou dono de coisa nenhuma, mas em todo o caso, o relatório do IGF pode ter a certeza, dentro do quadro da cultura, o CCB não é um exímio cumpridor, mas é um cumpridor extraordinário.
Muito obrigado, Srs. Deputados. Dr. João Caré, muito obrigado. Thank you.